nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia, bem-vindos à segunda hora da emissão do programa A Nossa Terra. Nesta segunda hora vamos dedicar especial atenção ao Dia de Todos os Santos, que se celebra já no próximo dia 1 de novembro. Trata-se de um feriado nacional católico, vivido com muita tradição em todo o país, mas em especial aqui na nossa região, onde assistimos a autênticas romarias aos nossos cemitérios. Já sabe, o desafio é para que continue desse lado, temos a certeza que vai gostar.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Bruxarias de Val d'Este e especial Dia de Todos os Santos.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Este, São Pedro e São Mamed. Apoia as atividades locais.
Flor de Mazagão. Consigo há 30 anos nos momentos importantes. Estamos em Celeirós e em Lomar.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer... A paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
No próximo dia 1 de novembro é Dia de Todos os Santos, um dia repleto de tradição, com a habitual romaria aos cemitérios para a visita e homenagem aos nossos entes queridos que já faleceram. Este feriado católico remonta ao século II e está envolto com muito misticismo. Para melhor nos contextualizarmos acerca deste dia, vamos escutar um breve apontamento.
A origem da celebração cristã do Dia de Todos os Santos remonta ao século II, quando alguns cristãos começaram a celebrar os que tinham sido perseguidos e martirizados por causa da sua fé. A comemoração regular começou quando, em 13 de maio de 609 ou 610, o Papa Bonifácio IV dedicou o Panteão a Maria e a todos os mártires. A data foi mudada quando o Papa Gregório III dedicou uma capela em Roma a todas as pessoas que tinham vivido uma existência de acordo com o Evangelho e por isso eram consideradas santas. O Papa também ordenou que a solenidade fosse, daí em diante, celebrada a 1 de novembro. O feriado do Dia de Finados, no qual os católicos rezam a fim de ajudar as almas no purgatório a obterem a bem-aventurança celestial, teve a sua data fixada em 2 de novembro, durante o século XI, pelos monges de Cluny, na França. Embora se afirmasse que o Dia de Finados era um dia santo católico, é óbvio que, na idiosincrasia do povo, que ainda tinha nos seus hábitos muitos costumes de origens pagãs, ainda havia muita confusão. A nova Enciclopédia Católica afirma que, durante toda a Idade Média, era popular a crença de que, nesse dia, as almas no purgatório podiam aparecer por forma de fogo-fato, bruxa, sapo ou outro. Em Portugal, esta data liga-se à tradição do pão por Deus. As crianças saem à rua e juntam-se em pequenos bandos para pedir o pão por Deus de porta em porta. Quando pedem o pão por Deus, recitam versos e recebem como oferenda pão, broas, bolos, romãs, nozes, amêndoas ou castanhas que colocam dentro dos seus sacos de pano. Em algumas povoações, chama-se a este o dia dos bolinhos ou dia do bolinho. No dia 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, nos países com tradição de herança céltica, existe a crença de que as almas dos mortos descem à terra nos locais de nascimento. Por isso, nessa noite, festeja-se o Dia das Bruxas. Na história moderna de Portugal, o dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos, liga-se, é claro, ao evento de extraordinário dramatismo e importância que foi o terremoto de Lisboa de 1755.
Ouvindo então esta breve contextualização acerca do Dia de Todos os Santos, é o momento certo para passarmos a palavra ao nosso primeiro convidado deste domingo, desta segunda hora, o Sr. Padre Ruben Cruz, é natural de Argival, em Póvoa de Varzim. É um padre muito jovem, 31 anos, se não estou em erro.
Exatamente.
Portanto, está na paróquia aqui de São José de São Lázaro desde julho deste ano. O padre Ruben faz parte da Pastoral Juvenil da Diocese e é ainda diretor do Departamento Arquidiocesano para a Igreja no Ensino. Portanto, é a pessoa certa para nos fazer este enquadramento deste dia, do dia, destes dois dias, do dia de Todos os Santos e o dia dos fiéis e defuntos, que vamos já ter a oportunidade de falar. Perguntava precisamente sobre este dia 1 de novembro, é um dia de grande tradição aqui na nossa região, aqui em Braga. É um feriado católico, tem uma grande tradição, sobretudo com esta romagem aos cemitérios, mas percebermos um bocadinho que dia é este. Sabemos que na Igreja se celebra, sobretudo, a santidade. É também um dia de luz, o dia de Todos os Santos.
Bom dia, desde já, e obrigado também por este convite. Realmente é precisamente um dia de luz. E aqui começava por realmente distinguir o que são o dia de Todos os Santos do dia dos fiéis defuntos. Uhum. Precisamente durante o ano litúrgico, muitas vezes vamos cruzando com diversas personalidades a nível de santos que são integrados naquilo que é o calendário litúrgico. Por exemplo, toda a gente sabe quando é que celebra o dia São João, como celebra o dia Santo António, portanto, são essas referências que nós celebramos. Mas há muitos outros, alguns que porventura são mais conhecidos, outros nem por isso, alguns canonizados e outros que se calhar não foram canonizados e que podem perfeitamente também ser incluídos nestes exemplos de santidade. E, portanto, o dia 1 é uma oportunidade para celebrarmos por todos os outros que ao longo do ano não tivemos esta possibilidade. Isto por um lado. Depois, há um objetivo claro nisto, não é só o celebrar por aqueles que não têm essa oportunidade, digamos desta forma muito, muito objetiva, que é porventura, neste dia, provocar em nós cristãos um briefing de percebermos qual é o objetivo da nossa fé. E o objetivo da fé, de forma assim muito, muito, muito simples e rápida, é precisamente que eu possa na vida, a partir de uma proposta de vida, que é a vida de Jesus, viver esta experiência cá daquilo que será um dia também, digamos, quando partirmos para esta Páscoa Eterna, fazermos já esta experiência de vida em Deus. Isto chamamos santidade. E, portanto, é uma experiência que começa agora. E, portanto, Todos os Santos, por isso é que é uma oportunidade de luz, que é uma oportunidade para nós cristãos percebermos, mais que não seja olhar um ano para trás, será que eu este ano fiz verdadeiramente uma experiência de Jesus ao ponto de sentir que esta experiência em Deus que faço, de sentir-me participante desta Jerusalém Celeste, e daí também podemos falar, não é o contexto, mas da experiência de vida eterna que às vezes atiramos para o outro lado e ainda não percebemos que a experiência começa agora e depois se prolonga, não é? Ao fim e ao cabo é fazer a experiência de Deus hoje. Será que eu tenho feito isto? E por isso é que vai buscar estas referências, umas mais conhecidas, outras não tanto, e dizer, ok, este é o dia de Todos os Santos. No dia sequente, portanto, o dia de fiéis defuntos, é precisamente todos aqueles que já partiram e que porventura estão a caminho desta Jerusalém Celeste, e chamamos também o purgatório, esta purga, portanto uma oportunidade da pessoa ir caminhando, isto naturalmente numa expressão muito terrena, mas e aqui ser neste dia sequente uma oportunidade de nós celebrarmos e pensarmos e rezarmos também aqueles que muitas vezes não têm quem reze por eles. Bom, e aqui começa um bocadinho a confusão, que é, nós acabamos por celebrar o dia 2 no dia 1, não é?
É verdade.
Porque é o dia de feriado. E precisamente o dia de Todos os Santos, que é o dia que me leva a pensar, okay, será que eu tenho feito da minha vida uma experiência de santidade? Pode ficar
passa
um bocadinho...
Passa despercebido.
Completamente, em alguns casos, não é? E precisamente são estes dois objetivos quanto à questão do dia de Todos os Santos, dia dos fiéis defuntos, que naturalmente e certamente que nesse enquadramento que fizeram falaram, que remonta ao século II,
sim.
E portanto, e depois uma forma muito progressiva pelo século VII, mas aliás nem sempre foi no dia 1 de novembro, é curioso, começou por ser no dia 13 de maio pelo Papa Bonifácio V, que dedicou, quando dedica o Panteão Romano, não é, a Maria e aos mártires, coloca no dia 13. Mais tarde passa para o dia 1 por uma questão muito, muito, muito curiosa. E isso, quando digo mais tarde, estamos a falar quase no século VIII, pelo Papa Gregório III, o que é que ele faz? Isto não há um facto histórico, mas esta mudança pode-se reter pelo facto de, na Inglaterra, uma festa parecida, portanto, que celebrava o Sumaim, que era o fim do verão. E acreditava-se que os mortos voltavam a casa, visitar as suas famílias, jantavam, aqueciam-se à lareira, e portanto este culto dos mortos. Então a Igreja, como ao longo dos séculos foi fazendo, pegava nestas festas e cristianizava.
Exatamente.
E então o que é que faz? Coloca aqui o dia 1 nesta experiência. Bom, acho que este contexto histórico também nos ajuda.
É muito interessante também para percebermos o porquê do dia 1.
E daí também, portanto, podemos chegar depois ao Halloween, por exemplo.
Ao Halloween, que de resto foi motivo também de um apontamento no início do nosso programa, porque também acontece aqui em Braga uma festa do Halloween. Mas realmente esta romagem que nós fazemos aos cemitérios leva-nos aqui a um outro tema, que é o tema da morte, porque nós celebramos quem já não está, quem morreu, quem partiu, mas o tema da morte continua a ser um grande tabu, apesar de ser algo muito normal, porque todos nós caminhamos para lá, não é?
Sim.
Como é que vê este dia? Porque o seu padre também tem aqui uma forma diferente de olhar para esta temática. Porque todos nós devíamos ser preparados para encarar de uma outra forma, não é?
Sim, eu acho que aí nós como sociedade, e quando falo de sociedade falo desde do berço, não é? Aliás, muitas vezes usamos a expressão, e como esta ideia outras ideias se vão colando. Por exemplo, quando eu digo a alguém com a sopa, são Deus castiga, não é? Eu com a sopa estou a dar uma imagem de Deus, não é? E precisamente a imagem muitas vezes da morte vai-se pautando aqui por 3 ou 4 princípios que eu acho que devemos ser como sociedade pensar. Primeiramente, perceber que o contrário da morte, para nós cristãos, não é a vida, mas o contrário da morte é termos nascido. E, portanto, nascemos com um corpo finito, que pode, muitas vezes, numa possibilidade de um acidente ou de uma doença, por simplesmente terminar a nossa vida, muitas vezes de forma abrupta. Portanto, e este olhar, de forma muito clara, dizer, ok, eu sei que estou aqui a peregrinar. É uma imagem que nós, Igreja, usamos muito, a peregrinação, é passar pelos campos, é isso significa, não é? E claramente, e eu noto, e agora fazendo um bocadinho referência, por exemplo, à paróquia que estou agora, uma paróquia com muita, onde faço imensos, imensos funerais, imensas celebrações exequiais, a proteção, a demasiada proteção que se faz, por exemplo, de adolescentes e jovens na questão da participação na celebração, que se percebe, mas estamos a tirar para a frente o problema, não é? Uhum. Porque, por exemplo, na escola, quem é que nos ensina a lidar com a morte de um pai ou de uma mãe? Quem é que nos ensina claramente na família, e muitas vezes são temas tabu, onde não se... Como é que se lida com a morte? Como é que eu posso, diante da partida de alguém, fazer caminho? E muitas vezes sinto-se, e depois pode... Eu não queria aqui de modo nenhum... puxar exemplos claros, mas muitas vezes acontece que quando não é feito este caminho, este processo de luto, aliás, a missa 7º dia, a missa 30º dia tem muito esta ideia, que é haver um processo temporal que nos ajuda a fazer esta transição para uma outra forma de estar. E portanto, o que sinto muitas vezes é esta demasiada proteção, porque quando não sabemos lidar, das duas uma, ou mascaramos, ou rimos-nos das coisas, ou então fazemos conta que não é assunto. E a morte, uhum, precisamente não é assunto, porque partimos deste princípio que não há forma de nós lidarmos. Há linguagem. Aliás, a experiência do ser humano desde que se ergueu, não é? Sempre teve uma relação com a morte e uma relação como sentido religioso que dava à morte, não é? E, portanto, dessa forma, acredito que há muito trabalho a fazer de forma clara de acompanhamento, não dando uma noção muito... Porque depois fica para o foro pessoal, cada pessoa resolve.
Uhum.
O problema é se não resolve.
Pois é.
Não é? E, portanto, e há ausências que precisam ser habitadas. Há pessoas que partem, todos nós que aqui estamos, já tivemos gente que partiu. De que forma é que habitamos esta presença? Porque a pessoa parte, não é? Não morre, não é? E dessa forma, eu acho que a nível da morte, nós como Igreja vemos isso como passagem. Daí, por exemplo, o cemitério, é curioso. O termo cemitério significa dormitório. Bom, se eu durmo, não estou morto, não é?
Sim.
E, portanto, esta ideia de, ok, a pessoa passou, continua o seu caminho, não consigo de uma forma, digamos, sensorial relacionar-me com ela, mas de que forma é que eu posso, junto do meu avô, da minha avó, da minha mãe, de um grande amigo que tive, de que forma é que a memória do coração torna a pessoa permanente na nossa vida. E portanto, acho que a nível, nem sequer se fosse a nível da linguagem, muitas vezes não é assunto nas nossas famílias. Não é? E portanto, eu acho que o proteger, o não levar, eu acho que aqui temos que ver caso a caso. E se calhar há jovens com 10, 12 anos que teriam maturidade para encarar, outros com 17 ou 18 não a têm. Acho que aqui tem que ver caso a caso. Mas uma passagem pelo momento do velório, e aqui com o momento do velório, acho que nós muitas vezes somos atraiçoados pelas palavras que nos dirigem naqueles dias. Expressões como, bom, Deus tem junto dele, ou então, pá, tens de continuar para a frente, é a vida. Pá, mais vale estar calado. Mais vale dizer, olha, eu digo isto muitas vezes lá na paróquia, pá, não digam nada. Vão lá, olha, rezo por ti. Quando precisares de mim, estou aqui, mas é preciso estar mesmo, não é?
Sim.
Porque as pessoas não precisam de palavras. As pessoas precisam que tu chegues lá, a tua presença, que rezes com a pessoa, mesmo que não tenhas uma experiência de fé. E é curioso que muita gente até nos funerais vai por respeito à família, mas sim, é uma oportunidade também para tu te imaginares que será que um dia que seja um corpo no meio de tábuas, ali no meio da igreja, como é que eu me imagino? É uma imagem forte, não é? Mas, bom, se calhar aqui a nível da morte fala-se muito tabus em muita ordem, eu acho que isto é um tabu e nem toda a gente nos pode ajudar nisto, não é? Mas acho que de forma social e como sociedade que somos, desde os bancos da escola, precisamos de olhar para isso e não é só apenas um apoio psicológico, porque isso é reativo.
O apoio psicológico vem... Sim.
Não, mas de uma forma, como é que eu olho para a minha vida? Como é que olho para a vida, meu pai? Como é que eu me posso relacionar com uma pessoa que um dia vou deixar de ter?
É esse caminho que temos todos que fazer.
Trilharam.
Muito bem. Mas regressando, então, ao dia 1, o dia de todos os santos, mas que é o dia em que, de grande tradição de romagem, de facto, para visitarmos os nossos entes queridos, no cemitério, no dormitório, não é? Eles estão lá a descansar. É um dia que tem aqui também uma dimensão social muito grande, porque é um dia em que as famílias se juntam, é um ponto de encontro de pessoas que não vemos há muito tempo e que estão nas nossas terras, que estão nas nossas paróquias. Portanto, temos aqui duas visões, a social, a cultural, porque depois também temos as flores, que são outra grande tradição. Há aqui três formas diferentes, e a religiosa, três formas diferentes de olhar para este dia.
Sim, aqui claro que a nossa tendência é julgar, epá, porque alguns vão porque é uma questão social, porque alguns vão porque é... Eu acho que aí eu ia um bocadinho mais longe, que é... Eu temo que muitas vezes possamos estar a fazer aquilo que o Halloween faz, que é a cultura da morte. Temo, e às vezes cria-se um bocado este, por isso esta confusão de Dia dos Santos, Dia dos Fiéis Defuntos, leva-nos muitas vezes a promover uma cultura da morte, e não é esse o objetivo. E claramente há uma dimensão religiosa forte, às vezes seria uma coisa interessante vermos a quantidade de pessoas que vão ao cemitério de forma diária, e vamos ficar surpreendidos. Porque às vezes nós dizemos, epá, não vai ninguém não ser no dia 1. Claramente no dia 1 chegam todos à mesma hora, por isso é que são muitos, não é? Porque efetivamente há muita gente, e acho que esta questão de visitar o último lugar, todos nós, por exemplo, quando alguém, e certamente algumas famílias que nos estão a ouvir vão se rever nesta situação de pessoas que nunca aparecem, por esta circunstância, o corpo em si, aquele processo de luto nunca vai estar terminado, porque há sempre aquela esperança, mas se um dia aparece, portanto, o lugar é importante. E claramente depois cada um vai por diversas ordens. Eu acho que cada vez menos as pessoas vão pela questão social. As pessoas vão porque naquele dia o ouvir aquela... E nós como igreja precisamos de ter propostas de qualidade a nível da música que fazemos naqueles momentos. A forma como até a própria, digamos, a forma como a própria marme e as construções que existem nos cemitérios são fantásticas algumas, aliás já. Há turismo disto, não é?
Na arte tumular,
arte tumular. Muito, portanto, muito... E ser a oportunidade também, até na escolha que eu faço do túmulo, haver ali algo que seja pensado, não é só dizer ao marmorista, só faço uma coisa desta cor, não, mas que seja algo próprio. Não sei, eu acho que a família, se for envolvida desde do início, naquele dia poderá fazer uma experiência profunda de família, porque é isso.
E é, sim. Sim.
Que é, e eu acho que ganharíamos mais que a seguir, e há uma outra paróquia que vai fazendo isso, fazer uma proposta em que cada família poderá fazer na sua casa. E que são coisas muito simples, por exemplo, ter uma reunir-se a determinada hora, depois de ir ao cemitério, fazemos esta experiência de comunidade, rezamos, cantamos, mas chegamos a casa, vamos ter uma experiência familiar. Então trazer uma foto da pessoa, trazer uma música que a pessoa gostava. Fazer uma experiência durante 5 minutos a partir de um texto bíblico, E temos diversas propostas bem esclarecido, porque algumas também, quando são mal percebidas, são problema, mas e agora cada um vai fazer um testemunho daquilo que era esta pessoa na sua vida. E isto está, e vamos estar a tratar a questão da morte com muita naturalidade, a partir de uma partida, passa a redundância, de alguém. Naquele dia, efetivamente, é uma oportunidade para muita gente repensar até a sua própria experiência enquanto humano. E não é por medo da morte, mas é com toda a clarividência, e eu digo isto muitas vezes nas celebrações, não estou aqui para celebrar a morte de ninguém. Dá graças a Deus pelo tempo que esta pessoa viveu entre nós, daquilo que colocou no teu coração, que por acaso é aquilo que a morte não mata.
Uhum.
Por isso é que sentimos saudades, porque se a morte me matava, o mais natural era ninguém ir nem sequer ao dia do funeral. Mas o amor que aquela pessoa coloca no teu coração, a morte não vai matar. E não mata. E, portanto, perpetuar este sentimento, perpetua a memória da pessoa.
Muito bem. Pronto. E esta é aquela, a principal mensagem que pretende transmitir neste dia às pessoas que estiveram presentes nesta cerimónia, na missa, na Eucaristia do dia.
Sim, e acima de tudo também percebermos que todos nós somos feitos, estamos aqui, é porque outros nos trouxeram. E ter esta noção sequencial da vida e percebermos de que forma é que estes que me trouxeram continuam a olhar por mim e, portanto, a interceder, esta ideia dos santos, não é? Às vezes aqui, e permitam agora este palco para também puxar um bocadinho. Às vezes, quando nós falamos do culto aos santos, pode ser um bocadinho perverso, porque não são os santos que fazem milagres. Os santos intercedem junto de Deus, para que eu possa, de uma forma ou de outra, sentir esta graça. E precisamente à volta dos santos em si, há muito esta ideia de ídolo, não é? E portanto, eu acho que uma das coisas que tento neste dia passar, embora todos os anos, consoante a comunidade onde estamos e numa comunidade marcada profundamente pelo luto, como é muitas vezes a experiência da comunidade onde estou, é importante ver este pormenor, que é percebermos que aqueles que nos precederam deram-nos algo. De que forma é que eu estou a passar este algo de respeito à memória daqueles que já partiram, àqueles que me vêm? De coisas boas e certamente coisas menos boas. E depois desta experiência de santidade, viver a vida de uma forma, digamos, vibrante e inquietante, de quem faz todos os dias: eu quero fazer uma experiência de Deus, experiência de santidade, que não é beatice, experiência de Deus séria e profunda. Pronto, e é um bocadinho por aqui que eu tento neste
passar
dia
passar esta grande mensagem. Há pouco já abordámos aqui outra questão, que é o Halloween, portanto, que não é uma tradição muito portuguesa, mas que está muito presente aqui, que tem estado presente, foi trazida também aqui para o nosso país. Como é que olha para esta celebração, não é? Que nos dá outra perspectiva.
Sim, o Halloween, sem querer repetir aquilo que foi a vossa peça antes de começarmos a conversar, mas precisamente o Halloween, como nós sabemos, vem da cultura anglo-saxónica, portanto, até numa expressão escocesa do All Hallows Eve, não é? Portanto, o dia que precede a véspera de Todos os Santos, e que foi trazida pela tradição para junto de nós, e tem sido perpetuado desde o mundo escolar, e portanto, e depois anexando isto a todo este contexto de mercado que se gera. Portanto, não, basta ver nos Estados Unidos os milhares de milhões que geram a festa destas, não é? E claramente aquilo está a acontecer também ao Natal e outras, não é? Agora, é curioso, não tenho assim, não vou julgar, mas não deixo de sublinhar aqui um pormenor, que é, numa sociedade em que temos, sociedade que somos todos, não são os outros, temos dificuldade em falar da morte, mas que mascaramos dela.
Exatamente.
Portanto, não sou capaz de fazer um caminho numa circunstância normal e natural da vida de qualquer um, e muitas vezes, quando mal encaminhado ou mal resolvido, leva a depressões, leva a isolamento, mas no dia de Halloween está, é esta falta de reflexão e de abrir esta Pandora, que eu olho para outras festas, não é? E portanto, eu não vejo nada de mal nesta questão do Halloween. Agora, vejo se criar um princípio de incoerência entre uma coisa e outra, isso sim. Agora, valeria a pena recuperar uma outra tradição portuguesa?
Então,
que era o dia do pão por Deus.
Ah, exatamente.
E aí, portanto, e como nós sabemos, bebe muito aquilo que foi a experiência do dia 1 de novembro de 1755, com o terremoto em Lisboa, onde no ano a seguir, estamos a falar num momento em que todas as pessoas estavam reunidas nas igrejas em Lisboa, depois,
que aconteceu,
e que aconteceu o terremoto e depois o tsunami, né, que nós sabemos, esta parte do... E no ano a seguir, com as crianças que passam imensa fome naquele contexto, e aqui é o poder das vírgulas, porque normalmente nós dizemos pão por Deus. Não, e a expressão é pão, vírgula, por Deus. Isto é um pedido.
Pão por Deus.
Pão por Deus. Pão por amor a Deus. E, portanto, o que acontece nestas crianças é que um ano depois vão bater a diversas portas, com fome, naturalmente, e aí sim, aí faria uma experiência de Dia de Todos os Santos. Isso é uma experiência.
Uma tradição que se manteve muitos anos.
Sim, mas que está agora... a ser abafada.
Sim,
e, portanto,
sim, sim.
Em vez de dar a travessura, não é? Ou então dar o roçado, se calhar recuperar a ideia, até porque estamos num momento da nossa sociedade difícil a nível económico, e uma paróquia como São Lázaro nota-se isso, naqueles pedidos que nos vão chegando, e tentamos dar sempre em caminhar. Mas aí, numa cultura esfomeada pelo sentido, se calhar faria sentido esta praça de abundância,
recuperar esta tradição.
E não, nada contra o Halloween, mas em vez de promover uma cultura da morte, uma cultura de tentarmos apagar a fome daqueles que têm, efetivamente.
Muito bem, muito bem. Nós já voltámos à conversa para fazer este remate final de tema, mas é o momento certo de passarmos à conversa com os nossos outros dois convidados, o Joaquim Martins e a Laurinda Martins, que têm estado aqui a fazer-nos companhia e a assistir também à intervenção do Sr. Padre. Portanto, como há pouco disse, o dia 1 é o dia de, aqui, sobretudo na nossa região, é um dia de romagem, então, aos nossos cemitérios, é uma grande tradição que se reveste, então, daqui de várias dimensões, mas que onde também nos nossos cemitérios assistimos a autênticas obras de arte floral no que diz respeito aos arranjos que todos nós colocamos nas campas dos nossos entes queridos. Então, os nossos próximos dois convidados estão neste setor das flores, com a empresa Flor de Mazagão, há cerca de 30 anos, toda uma vida dedicada à arte floral, e também há cerca de 20 com o Grupo Funerário Bracarense. Portanto, ligado também a este tema que o Sr. Padre esteve a abordar. É toda uma vida dedicada, então, ao setor. Eu agradeço a vossa presença por estarem a fazer-nos aqui companhia. De facto, neste dia, o Dia de Todos os Santos, é para vocês, para o vosso setor, muito por esta tradição das flores. Aqui em Braga, até o grande mercado das flores, por exemplo, há mesmo uma grande tradição na cidade. É um dia que é o vosso Santo António, também com a discussão popular, que é um dia que têm muita procura e começam a trabalhar com muito tempo de antecedência,
sim,
não é?
Sim, começamos sempre com 3 dias de avanço, vamos orientando os trabalhos, colocar as pões nos tabuleiros, meter a base que é verdura, e o restante fica para depois para a proximidade, dizendo para o dia anterior dos santos. E pronto, mas é um dia que realmente...
Têm muita procura.
Muita
Sabemos
procura.
Que têm cerca de 15 senhoras a fazer estes arranjos, não é?
No total das 3 lojas, sim, sim, é muita gente a trabalhar. Precisamos de tudo e de todas, porque realmente há mesmo muita, muita procura de trabalhos, mesmo, muito.
Muito bem.
É verdade que a nossa sociedade... como é que explicar, tem mesmo muito, muito gosto de ter as casinhas dos seus queridos, e querem-nos ver bem arrumadas, bem veneradas, bem decoradas,
bem.
E por isso mesmo é que há este imenso trabalho.
Muito bem. E há aqui uma flor que é a flor que é o crisântemo.
O crisântemo.
Crisântemo, que é a grande flor tradicional, portanto, é que mantém aqui a tradição e que normalmente é a mais escolhida, não é? Para estes dias.
Sim, há uns anos atrás não. Era uma flor que não era procurada. Isto era a tradição do antigo. Mas, entretanto, começaram a excluir esta beleza desta flor. Mas agora, já há uns anos para cá, dizendo há 10 anos mais ou menos para cá, é verdade que o cliente escolhe muito, muito o crisântemo. E nós ficamos muito contentes, porque o crisântemo verdadeiramente é a flor indicada para os santos.
Exatamente. E é de todas as cores.
De todas as cores, lindíssimas cores, dá um trabalho magnífico, crisão de mil. Eu adoro essa flor, eu adoro. E é verdade que para lhe dar mais beleza, mais valor, nós colocamos variedades de flores adequadas para não fazer só aquele tipo de flor no trabalho.
Muito bem. Mas depois as pessoas procuram também algo mais especial.
Sim.
As rosas, e não só. Quais são assim as flores, para além desta flor mais tradicional, que procuram nestes dias?
Procuram muito a rosa, de todo tipo de cores, procuram a altura, toda a variedade, procuram orquídeas que vêm de fora, por exemplo, a orquídea de Cividio, a Wanda, o Dendróvio. Procuro montes de coisas assim, fora de série, pronto.
Muito bem.
Procuro muito coisas ricas.
Pois, naquele dia querem fazer algo especial.
Sim, as pessoas que podem e que gostam procuram sempre algo de muita beleza, de muito rico. Então nós aí satisfazemos o cliente, tem que ser.
Tem que ser, vão fazendo esse aconselhamento também.
Com certeza.
A senhora está nesta arte, porque é uma arte, ser florista e arranjar as flores é uma arte.
É uma arte.
Como é que entrou? Como é que entrou para este mundo das flores?
Olha, isto foi muito simples. Eu já tinha uma área de. Como explicar? Que tinha, não tem nada a ver com flor, mas procurava a minha área, procurava arte também, que era costureira.
Ah, sim, sem dúvida. Pronto. Tem que ter umas belas mãos para, tanto para as flores como para a costura.
Era costureira. Depois, entretanto, emigrei. Em 1975 emigrei e é verdade que em França eu continuei com costura.
Uhum.
Em 1993 viemos para Portugal. Viemos para Portugal de vez e o que aconteceu é que eu desisti de trabalhar de costura, estava cheia. E, entretanto, ocorreu-nos algo que poderíamos fazer estufas nos nossos terrenos. E foi o que aconteceu.
Sim, tiveram muito tempo as estufas.
Muitos anos. E daí surgiu a ideia de tirar uma formação para usufruir daquilo que tínhamos no nosso terreno, que era as flores. E assim começou a minha atividade. O marido plantava e eu colhia. E trabalhava.
Muito bem. E o Sr. Joaquim, que tem estado a assistir com muito orgulho, parece a mim ali com certo orgulho, da atividade da esposa. Portanto, vocês agora não têm a produção, o que de certa forma facilita um bocadinho, porque vocês tinham muitas preocupações para ter a flor certa, para o momento certo. Agora facilita um bocadinho esse aspecto. Não têm também flores a mais, nem a menos. Como é que funciona agora? De onde é que vêm as vossas flores na atualidade?
Isto é assim, a verdade tem que se dizer que no início eu trabalhei muito nas estufas, digamos assim, na plantação. Dá muito trabalho, as estufas dá muito trabalho e foi aí, podemos dizer mesmo, que eu cresci.
Sim.
Cresci.
Em termos profissionais, sim, também.
Termos profissionais, exatamente. Conclusão. Dá-se o caso que a minha esposa não gostava das flores. E passou a gostar das flores. Ela não gostava das flores. E começou a passar a gostar das flores. A partir daí, ela começou a ser uma profissional. Tirou um curso e ficou a ser uma profissional, como ainda hoje é. Pronto.
Como ainda hoje
deu
é.
A formação à nossa filha.
Exatamente, porque falámos de uma empresa familiar.
Familiar.
A filha, que também é uma grande florista, faz muitos e belíssimos arranjos.
Foi aí que a gente evoluiu.
Exatamente. E depois, enverdaram também ainda no mundo das flores, porque de facto as flores estão presentes na nossa vida em todos os momentos. Nos momentos felizes, nos momentos menos felizes, nas cerimónias. Depois enverdaram também, já há cerca de 20 anos, para o mundo das funerárias, não é? Com o vosso grupo funerário.
Uhum.
Foi o passo seguinte que o Sr. Joaquim fez.
Foi o passo seguinte, digamos, que foi um conjunto que veio adquirir a florista.
Sim.
A funerária. Portanto, a funerária foi criada depois, foi por um amigo meu, pronto, que já estava nessa arte, e eu associei-me a ele. Pronto.
Muito bem.
E a partir daí foi, digamos, a trabalhar em conjunto, funerária e florista. Graças a Deus tem corrido muito bem. Temos feito bons serviços, aquilo que toda a gente nos dizem, dão-nos elogios por isso e eu estou muito grato por isso.
Muito bem.
E portanto estamos cá prontos para trabalhar para,
exatamente,
para aquilo que for e vier.
Exatamente. E eu voltando aqui à conversa com a Dona Laurinda, como é que todos os anos se inspira para corresponder a estes pedidos dos vossos clientes? Porque sabemos que muitos deles são sempre, mantêm-se de ano para ano, vão tendo aqui esta ligação com os vossos clientes, não é?
Sim, que é verdade. Isso é uma das coisas que, quando a casa tem uma marca, o cliente não desiste. Uhum. Quando começámos a abrir lojas, eu comecei a dizer que já estava a ficar cansada e queria pôr-me um pouco de parte, mas infelizmente não consigo.
Gosta das flores?
Eu estou com 71 anos, mas consigo ter sempre vontade do trabalho.
Muito bem.
Não é como o meu marido me estava a dizer que eu que não gostava de flores, não é verdade?
Gosta, sei, tem que se gostar, não é?
Eu só, sim, dizia que não queria trabalhar na terra.
Ah,
que eu nunca fui pessoa da terra. E então ele achava que, ora, flores era para mim, agora trabalho na terra não, era para o marido.
Muito bem, então ele resolveu mudar, acabar com a terra e ficar com as flores,
com,
não,
certeza,
é?
Com, exatamente, certeza, com certeza.
Muito bem. Este ano, quais vão ser as grandes tendências? Já tenho muitos pedidos, vamos continuar com o crisântemo, vamos ter outras flores?
É, o ritmo continua a ser sempre o mesmo. Nós achávamos que este ano que seria mais económico no tipo de pedidos, mas não, as pessoas continuam a pedir por igual. Não, eles não excluem a questão de não poderem, podem sempre.
Para este, portanto, dia,
para,
sim,
este, eles gostam de ver mesmo os seus neste dia. Acho que o nosso povo tem uma dedicação louca. Este dia tem que ser mesmo bem comemorado, bem decorado, que a paixão deles é uma boa decoração, não olham a meios, sou muito sincera, isso é muito bom para nós. E eu com muito orgulho fico contente por isso, porque em vez de estarmos ali a fazer coisinhas pequeninas, fazemos coisinhas como sempre gostámos de fazer.
Muito bem, e é sempre com bom, muita criatividade, não é?
Tem que ser.
Muito bem. Ser. Para finalizar, aqui para o Sr. Martins, que é o seu parceiro de negócio, quem quiser ainda encomendar um arranjo, onde é que vos podemos encontrar? Em vários locais, em Lomar, por exemplo, não é?
Em Lomar, junto à Igreja de Lomar, e em Sileirós também, junto da Igreja de Sileirós. Temos essas duas lojas abertas. Já posso dizer também que já não é muito momento de fazer encomendas.
Já está bem, está preenchido.
Já estão muito preenchidas, já praticamente já não aceitam encomendas, mas há sempre uma reserva ou outra para os bons
para
clientes.
Muito,
exatamente,
bem.
Sim.
Muito bem. Portanto, que tudo corra bem no vosso setor das flores, como,
obrigado,
eu disse há pouco, nos vai acompanhando sempre nos vários momentos da nossa vida.
É
a flor marca sempre presença.
É verdade.
Obrigado. E regressando aqui à conversa com o Sr. Padre, para fazermos o fecho deste dia em que falámos destas tradições, das tradições das flores, e destes pormenores e destes pontos importantes com que analisámos o dia de Todos os Santos e o dia dos fiéis e defuntos, que última mensagem gostaria de deixar então ao nosso auditório?
Depois disto tudo, além de comprarem flores, não, que mensagem? Precisamente que acho que lutemos um bocadinho contra a cultura da indiferença. E claro que nós sempre sobre a dimensão da morte e da partida de alguém, a primeira mensagem precisamente é isto, é não sermos indiferentes. E às vezes não queria de modo nenhum ser moralista, porque acusam-nos sempre disso, e às vezes com muita razão, mas precisamente às vezes há pessoas que por causa, e concretamente estou a falar de casos de que conheço aqui em Braga, de pessoas que sentem que estão completamente mortas, esquecidas, só que ainda não foram enterradas, não é? E, portanto, e às vezes parece que o funeral, e custa-me às vezes ver funerais com tão pouca gente, como é que é possível a pessoa ter 90 anos, 80 anos e ninguém sentir a perda daquela pessoa? Isto questiona muito.
É muito triste, sim.
E acontece, não é?
Uhum.
Claro que há muitas circunstâncias. Eu acho que este primeiro ponto é importante, e depois saber ler a nossa história com as pessoas que já partiram, não é? E há pessoas, e não deixar nada por dizer, nada por fazer, são esses slogans que nós usamos, mas precisamente fazer isso, não é? E há pessoas que às vezes no momento da partida que sentem, e nestes dias visitava alguém que pediu o sacramento da cura, conhecida erradamente como digamos, a santa unção, a extrema unção, como nós dizemos, e não é extrema de nada, porque aquela pessoa pode receber às vezes se for preciso, não é? Porque é o sacramento da cura, da força, e muitas vezes é a oportunidade para as pessoas em família, às vezes, voltar um bocadinho atrás e, olha, pedir desculpa a quem não pediu, não é? E ter a coragem daqueles momentos de sair reconciliado do mundo. E eu acho que isto, a primeira questão da indiferença, e que, porque nós andamos muito distraídos, não é? E muitas vezes nos funerais eu digo às pessoas, eu sei que daqui a 3 dias já ninguém está minimamente sintonizado com esta família, mas entremos para dentro desta celebração. Vocês têm noção daquilo que está a acontecer aqui? Foi uma pessoa que possivelmente deixou de existir, não é? Como é que eu leio isto? Como é que eu leio a minha experiência como ser humano a partir de uma finitude de vida e de forma alegre de eu viver esta vida e entusiasmante? E portanto, e voltando ao início da nossa conversa, esta é a experiência de Deus, a experiência de fazer uma experiência diária de vida nova, não é? E portanto, eu acho que esta questão da indiferença, saber ler e voltar sem medo à história. Eu costumo dizer isto, o cartório é sempre uma experiência muito, muito interessante, porque as pessoas procuram-nos às vezes por um preceito ou por um contexto, aliás, de um documento qualquer que precisam, é sempre a oportunidade de, e muitas vezes vai bater nestas questões, e basta fazer uma pergunta muito simples: quem é que tem saudades? O meu pai partiu, sabe, e tal, por aí fora. Uhum. Eu acho que é importante estes dois pontos, não sermos indiferentes, encarar isto com naturalidade. Isto não se faz sozinho. Isto não se faz sozinho. E por isso não deixamos isto para o... Ah, isto é uma questão pessoal. Okay? Cada um resolve, mas não se resolve, como agora falamos, ou pode não se resolver.
Sim, sim.
E por outro lado, esta questão de, em comunidade, fazer nestes momentos uma experiência de retroativa, de olhar para a nossa vida, uma experiência na relação com aqueles que são mais significativos para nós, e perceber o que estas pessoas nos construíram e também que nos destruíram. E o saber perdoar, e é das coisas mais difíceis já quando estamos em vida, porque é dar ao outro aquilo que o outro não merece. Isto é difícil. Uhum. Quanto mais quando a pessoa já não está entre nós de uma forma física. Portanto, há um trabalho a fazer, e como igreja há um trabalho muito, muito, muito a fazer, quer antes, mas acima de tudo depois. A pastoral do pós-funeral é uma pastoral que não está a acontecer. E basta ver a quantidade de pessoas que... Como é que se chegou a esta situação de isolamento? Ah, o meu marido partiu, sabe, depois a minha vida foi sempre a descambar. Quem é que acompanhou esta pessoa? A nível do seu processo. Claro que há pessoas que não vão querer, mas que proposta de terceiro dia, e é um projeto que está por aí, também seria importante pensarmos nele, que proposta fazemos como comunidade de acompanhamento no processo de luto? E a igreja não faz nenhum.
Muito bem, e é aqui um bom nenhum. Ponto de partida.
Quando digo nenhum, estou de forma geral a dizê-lo,
sim,
não é?
Mas
de forma, não
sim,
é sim. Um trabalho como temos a catequese, como temos a cultos, não existe. Portanto, e é um dos projetos que nós estamos a trabalhar agora em São Lázaro também.
Muito bem.
Porque sentimos esta necessidade pela quantidade que pastoral do luto estamos a fazer.
Muito bem. O seu padre é um seu padre muito jovem, tem 31 anos. São Lázaro é a sua segunda paróquia. Uma paróquia muito diferente, e também um trabalho que está agora a começar muito diferente do que tem vindo a fazer nos últimos anos.
Sim, sim.
Sei que é ainda muito, está há pouco, apenas 3 meses, mas acredito que seja um balanço muito positivo que faz,
sim,
numa paróquia muito diferente.
Extremamente positivo, uma paróquia com um potencial enorme, concretamente por três razões. Primeiro, estão aqueles que querem. Não é? Aquilo que nós falávamos, não é? É uma paróquia que realmente é uma paróquia de cidade, de centro de cidade, onde efetivamente as pessoas hoje vão ali, amanhã vão ao lado qualquer. Portanto,
sim,
isto é questão de, a questão de fronteira não existe. Tanto.
É.
E
sim,
nós
sim.
Estamos agora a trabalhar até na pastoral da cidade, porque realmente as pessoas hoje vão a São Vítor, vêm a São Vicente, uhum. Depois vão a São Lázaro. Portanto, este primeiro ponto, para mim, acho que é trabalhar com pessoas que não têm esta noção de territorialidade que nos fecha. Não é, que não, epa, não é a minha paróquia, não. Portanto, este primeiro ponto para mim foi das coisas que senti precisamente, e que muitos de nós olhamos como um desafio, porque queremos é que a pessoa venha à nossa. Não, eu quero que a pessoa se encontre, seja onde ela estiver. Um outro aspecto é, efetivamente, é uma paróquia aberta à cidade. Nós temos as portas de forma física abertas todo o dia, e depois é uma comunidade exigente, porque é uma comunidade que na sua esmagadora maioria está à procura de forma diária. E pessoas com muitas sensibilidades, não é? Com muitos caminhos.
Sim.
com muitos caminhos percorridos e, portanto, para mim tem sido um desafio, para nós, porque eu sozinho não faço nada, eu, portanto, como comunidade, aqueles que são as pessoas, digamos, mais próximas, aqueles que são os grupos da pastoral da paróquia, gente super entusiasmada, super muito bem preparada e, portanto, eu estou bastante contente nesta comunidade, tendo a noção de todos estes desafios que aqui são possíveis, estes projetos que nesta comunidade, e às vezes o mais difícil, e é este trabalho que nós padres temos de fazer, é mostrar às pessoas como é importante, porque depois as pessoas vão. As pessoas fazem e fazem em muitos momentos muito melhor do que nós.
Muito bem.
E portanto é esse trabalho de, digamos, de animar, de pastor, ao fim e ao cabo, não é fazer esta das coisas e quem vai conhecendo na paróquia, isso o padre é que sabe. Posso não saber, não é? Portanto, isto é um caminho comum que se vai conhecendo. Diante desta dificuldade, o que é que vocês sugerem, claro, que a pessoa faça? Sim. E quando estou a fazer esta pergunta, a pessoa já está a comprometer. E, portanto, e ali tem sentido muito, muito isso.
Muito esse compromisso, não é?
Sem dúvida.
Muito bem. Eu queria agradecer a presença dos meus três convidados que nos fizeram companhia ao longo desta segunda hora. Falámos sobre todas estas tradições e sobre este simbolismo destes dois momentos, o Dia de Todos os Santos e o Dia dos Fiéis e Defuntos. Muitas felicidades para os três. Em breve, obrigada, certamente voltaremos a conversar. É assim que encerramos então a emissão de hoje, do domingo, deste domingo. Já sabe, nós estamos de regresso no próximo domingo, no horário habitual. Até lá, tenha uma ótima semana.
A nossa terra. Desde 1994.